Avante, roladores! Eu finalmente tomei o controle do canal para mim. Eu agora sou o CEO e dono do RPG de Quinta. Pelo menos enquanto Jefferson e Adson não retornam. E vamos iniciar com a nossa mesa de Beasts and Barbarians. Mesa essa que fez nós mudarmos de dia de RPG. Da quinta-feira à noite para outra quinta-feira à noite. E vamos iniciar apresentando ele, o cara que tem mais sagacidade na vida real, Hudson.
Eu estou desmutado, eu estou desmutado.
Sim.
Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sabemos em que horário nós estamos, só sabemos que hoje é quinta-feira, dia de RPG. E estarei jogando hoje com a Nixara Zoria, uma das irmãs, no caso, que recentemente saiu, não por vontade própria, do grupo de irmãos, mas simplesmente por causa de uma sequência de ataques que decorreram na necessidade de fuga, não só minha, não só do meu irmão, de índole altamente questionável. Estamos agora tentando nos reagrupar e organizar esse grupo de uma maneira mais estruturada.
Beleza. O próximo, aquele que tem uma visão um pouco peculiar sobre a regra da troca equivalente, Dio.
E aí, galera, beleza? Continuarei jogando com ele, Colírios. Ele que é um bárbaro barra bárbaro. A versão melhorada do Conan. E que vai fazer essas terras serem governadas por um punho de ferro. Ou, quer dizer, será em outra mesmo. Mas essa também será.
Beleza, o próximo, aquele dentre nós que é o único a ter uma tendência específica nas mesas da RPG, o famoso Caótico Dryon, se apresente.
Concordo. O Hanak, ele é um bárbaro do oeste. É do oeste? Do leste, né? Do leste. É um bárbaro do leste, ao qual ele faz parte da tribo Valk, e veio se aventurar em meio às terras do oeste por discordar da sua cultura de pilhagem sem escrúpulos. Ele busca agora se redimir nessas terras e está acompanhado de algumas pessoas de índole duvidosa, ao qual ele está começando a se questionar se ele fez bem em se unir a eles.
Beleza. Bem, eu sou o Lucas, eu jogarei, continuarei jogando com Nikos Amazulo, basicamente um mirmidão que tem alguns sonhos de união que ele quer fazer para a tribo dele, mas isso não é importante. O importante é que agora vamos apresentar o mestre da espada e feitiçaria, Evaldo.
E aí, pessoal, sou o Evaldo, vou continuar tentando orientar esses bárbaros no meio desse mundo terrível. Terrível para os NPCs, né? Já que esse grupo provavelmente vai querer matar casas e queimar aldeões. Não sei por quê. E é isso aí. Nós continuamos de onde paramos. Vocês encontram-se exaustos, atordoados, até um tanto amedrontados, em meio àquela clareira, no equivalente do mar de grama. Após fugir do acampamento dos bons irmãos, que sofreu um ataque de um grupo de mercenários, e por pouco vocês escaparam com vida. Escaparam com vida, mas deixando para trás informações e uma carga que respira, que anda, tem sangue e carne. Dio, que carga era essa?
No percurso indo, fugindo do acampamento antigo, nós, apesar de estarmos amedrontados e um pouco confusos com toda aquela situação,
A necessidade biológica chama e nós tivemos fome. E como a gente saiu com poucos mantimentos, resolvemos caçar e achamos uma montaria equivalente a um búfalo. Não sei se teria búfalos aqui, mas equivalente a um búfalo, a um boi, algo comestível aí. E pilhamos, comemos um pouco da carne e estamos levando o restante para posteriormente comer. Salgamos bem e termos mantimentos.
Não, não, Deus, esse é um recap um pouquinho diferente. No caso, o que é que vocês perderam no acampamento dos bons irmãos? O que é que vocês deixaram lá?
Talberon.
Fugiu das mãos de vocês.
Talberon.
Ah, ó, duas coisas. O Talberon e a nosso antigo aliado, né? Uma aliança novamente, foi quebrada.
Não tinha motivo algum específico pra se manter o cara.
Pois é. E aí, infelizmente, acabamos por matar o Altan.
Nós nada. Eu não matei ninguém.
Eu e a situação matamos o Altan, então...
Certo.
Duas coisas foram perdidas.
Dryon, quem era Talberon?
Dryon está mutado.
Opa, tô falando agora? Alô?
Agora sim.
Ah, beleza. Talberon, ele era, em sua vida passada, um simples comerciante. Porém, as circunstâncias o levaram...
Não.
Oi?
É um mestre alquimista.
Sim. Ele não pode ser um comerciante.
Não. Lucas. Etc. Lucas não, desculpa. Hudson, quem era Talberon?
Pai, pra mim não significava muita coisa não, mas vamos lá. Ele era de significância pra os irmãos.
Isso, não, assim, não precisa, pro seu personagem, como você disse, não era significante para o seu personagem. A minha pergunta é, esse é um recap, quem era Talmo?
Então tu quer que eu dê o ponto de vista da Nyxara, ou literalmente o ponto de vista
da mesa em si, né?
Isso, eu não vou pedir um recap, eu vou pedir uns pontos específicos de cada um, só pra gente...
Pelo que eu entendi, tu tava querendo que descrevesse a história
dele. Não, não, não. Vocês perderam algo no acampamento dos bons irmãos. Vocês lembram o que aconteceu? O Altan traiu o grupo.
Uhum.
E o Talberon acabou extraviando-se. Beleza, tudo bem. A última pergunta agora, Lucas. Como você estava na primeira temporada? Vai até do que o Hudson falou. Por que o Talberon é importante?
Porque ele detém o conhecimento de criar uma poção alquímica e lotas específicas. Que a gente descobriu agora. Eu acho que o meu personagem não sabe. Mas o de Hudson sabe de certeza que ele é capaz de recriar essas bestas alquímicas, que algumas delas vêm perseguindo a gente, que são conhecidas como Morin, não sei pronunciar, mas que, segundo a personagem de Hudson, elas não são uma espécie como um todo e elas têm inúmeras variações, e a gente aprendeu que elas podem evoluir pelo que a gente percebeu. Porque uma delas mutou-se e aprimorou quando atacou o campo. E a gente sabe que, de alguma forma, o Talberon conseguiu um cavalo, conseguiu fugir.
Ele fugiu, né?
E está tentando chegar até a cidade que tem um porto, para pegar um porto e voltar. Eu acho que é para Tricárnia? É a cidade de Dio, que eu lembro.
Beleza, show de bola. Então, finalizando esse recap, vocês encontram-se, como eu disse, cansados, até um tanto amedrontados, devido aos acontecimentos, e o personagem de Jefferson, ele tentou comungar com espíritos de forças ancestrais para conseguir ter um norte.
Teve um ataque de ADP, uma epilepsia fodida.
Uma orientação para onde seguir. Durante alguns minutos, o Zulkedun, que não está aqui para se defender, então... Paulo Cu do Zulkedun, não de Jefferson, do Zulkedun, posiciona-se ajoelhado, os olhos revirando, babando, a cabeça tremendo, e vocês veem aquela cena. Aquela cena fora de lógica, fora do padrão. Nixara, você obviamente conhece seu irmão. Você sabe do que ele é capaz. Você sabe com que ele comunga. Não a um alto grau, mas você entende que ele comunga com algo que não é natural. Isso não é tão diferente para você. Mas quanto aos outros, vocês veem aquele... Não dá para dizer companheiro ainda, mas aquele senhor de idade, balbuciando em línguas estranhas, tremendo, a barba escorre pela barba dele, a cabeça treme, o corpo dele treme, embora mantenha-se ajoelhado.
A gente consegue ver esse senhor?
Sim, esse senhor é o Zolkedun. Ele segura esse orbe, ele se debate, como o Hudson disse, quase que um ataque de epilepsia. Porém, você já viu isso antes. Você sabe que aquilo tem um propósito. O clima começa a ficar pesado. O clima começa a ficar pesado quando o Zolkedun cai no chão. Ele começa a tremer. Ele começa a ter espasmos. Vocês sentem aquele cheiro forte de urina subindo. É sujo. É degradante.
Enquanto ele, tá ligado, tentando fazer um apoio. Vamos, vamos. Você tem que sair disso. Vamos, seu merdinha. Você não vai sair dessa forma, não. Isso, tipo, tentando controlar ele pra ele não ficar se debatendo, tá ligado?
Como eu não tenho conhecimento algum sobre magia, assim que ele já começa a ter os espasmos, eu já puxo a lança, escudo, colo do lado do Colírios. Colírios, levanta o escudo. O que é isso?
Eu acho que devemos matá-lo e livrá-lo desse sofrimento. Ele deve estar pra morrer. Com certeza ele foi atingido. Veja, ele está agonizando.
Ele foi possuído por algum espírito. Eu não gosto desses feiticeiros. O que está acontecendo com ele?
Bem, pergunte à irmã dele. Ela deve saber. Eu creio que ele deve ter sido possuído por um espírito. Quando eu era mais jovem, escutei uma história de um espírito chamado Ragatanga que possuía muita gente.
Ele não foi possuído por ninguém. Ele simplesmente acaba entrando demais desse ponto, dessa magia. E é demais para o corpo dele aguentar e acontece essa merda aqui. Ele não sabe parar, ele não tem um limite. Ele vai morrer por causa disso em algum momento.
Eu posso livrá-lo desse sofrimento. Segurar assim no cabo da espada. Se você quiser.
Aí, mesmo você tendo essa sua própria bondade, assim, por dizer, eu recuso essa ajuda.
Tudo bem.
Aí eu vou tentar curar ele de alguma forma aí. Três, cinco aí, pra estabilizar ele.
Ah, eu vou ajudar, vou chegar assim e vou falar. Na minha terra existiam algumas pessoas que lidavam com esse tipo de coisa. E existe uma erva, a qual por algum acaso eu tenho aqui comigo.
Não.
Que ameniza o sofrimento.
Não.
Pô, eu tô só dando algo pra estabilizar, pô, não é nada demais.
Cadê seu inventário? Cadê seu inventário?
Ah, safado.
Hudson.
Não, eu tenho um kit de primeiros socorros. Toma, otário.
Beleza, beleza. Me dá teu remédio pra epilepsia aí no kit de primeiros socorros. Pelo seu cinco dado. Pelo seu cinco dado, eu vou te permitir fazer um teste. Por isso que às vezes
o cara estourou o dado e ficou com 16. Carai!
Abre a ficha de Jefferson, certo? E faz um teste de feitiçaria, por favor.
Zolkedun. Dry auxiliou aí também, viu? Com
tirei 16 no dado.
Não. Você vai fazer isso como? Você não tem isso que você falou.
Não, eu tenho
um kit
de primeiros socorros aqui comigo.
Feitiçaria, eu não sei como, eu fiquei com 0 e 0. Não entendi.
Ele tá comendo os dois devido à fadiga. A fadiga não sei porquê, tá? Ah,
mas eu acho que esse teste não precisa rolar, porque eu tô auxiliando aí.
Não, né? É feitiçaria. É,
eu tenho um kit de primeiros socorros.
Então eu vou gastar um Bane de Jefferson aqui.
Vocês estão me ouvindo?
Se eu não me engano, o kit permite que você role sem penalidade, não é isso?
Fiquei com.
Dryon. Vamos lá. Fazer um cortezinho aqui e falar um pouquinho de lore. Dryon, você obviamente não leu sobre os Valk, certo? Os Valk falam, obviamente, a língua Valk. Por isso que os Valks conseguem entender a língua demoníaca. Eles têm uma relação muito próxima quanto a isso. Você está tentando tratar um cara que está mexendo com feitiçaria com primeiros socorros para feridas mundanas. Ele não está com espada. Ele não tá sangrando
ele
pelos olhos.
Foi o interior, entendeu? Né, velho?
É,
mas então,
tipo Wanda, tá ligado?
Como eu falei, questão de lore aqui, né? Eu falei que na minha terra o pessoal lidava com isso.
Até
e existe uma planta...
O nome disso é Lotus, que você quer usar. Você não tem Lotus e você não tem Lotus Mastery.
Eu posso
não
procurar?
Não, não pode, porque você não tem perícia. O único que tem Lotus Mastery aqui nesse grupo é o Hudson. Hudson, vamos lá.
Teria que ter magia, né, velho, pra poder achar, né?
Até pra entender exatamente o que tá acontecendo.
Tô ligado. É tipo se um cara comum fosse lidar com, sei lá, com o capacete do Senhor Destino, tá ligado?
Tipo isso.
Mas, enfim, eu vou usar meu kit apenas pra utilizar pra acalmar o corpo físico dele, então.
Ó, deixar eu joguei curar em vez de Lotus Mastery, certo? Porque eu não sabia que você queria especificamente que eu jogasse Lotus.
Não, tudo bem. Você pode tentar utilizar, porque você tá tentando só controlá-lo. Certo? E aí o seu 5 permite que você jogue pela ficha dele. Eu só queria esse teste. Só queria esse teste, considerando esse menos 2 de fadiga, que é um modificadorzinho que eu precisei colocar pelo estado e até pelo preço que ele pagou. Beleza? Então vamos lá.
Você eu gastei consegue... um benzinho pra ele aí, pra ele ficar com 2. 2 cru.
Você, por conhecer, obviamente, seu irmão, e saber que esse tipo de coisa pode acontecer, você entende que não faz muito sentido lutar contra isso que tá acontecendo. No máximo... você pode controlá-lo, não dá para estabilizar isso. Ele precisa passar por esse processo do começo ao fim. É o efeito rebote do que ele acabou de barganhar. Você consegue impedir que ele se machuque mais? Sim. Não que fisicamente ele esteja ferido. Mas você consegue, até que de certa forma, segurá-lo. Ele ainda treme, ainda tem alguns espasmos. Mas por fim, depois de longos minutos, ele abre os olhos e fala em alto e bom tom, porém um tom gutural. Kairos! E fecha os olhos. E apaga.
Certo. Ele parou de se tremer.
Caiu como se estivesse em coma.
Beleza, eu simplesmente, tipo, cubro ele com alguma pele, roupa, seja lá o que for. Encosto a cabeça dele pra ele tentar, tipo, dormir em algum lugar mesmo, tá ligado?
Uhum.
Aí, bem, aparentemente ele parou. E ele deixou uma mensagem ao mesmo tempo. Agora, a importância dele dizer Kairos antes de desmaiar, não sei dizer qual é exatamente. Kairos seria o quê? É, Valdo. Eu sei?
Sim, deixa eu puxar aqui pro mapa. Lembra vocês todos, quando a gente tava discutindo e eu tava mostrando sobre as rotas?
Uhum.
Kairos é o nome do território e também o nome da cidade, estado desse território.
Tá no mapa?
Engando.
Aí, meu mapa tá só pixelizado, não tô vendo nada.
O Roll20 de vez em quando o servidor tá longe, então ele demora realmente a renderizar.
Eu vou atualizar aqui pra eu poder ver aqui, porque eu não tô vendo nada.
Nada.
Mas tá dando pra ver, Valdo. A gente lembra que ele tava indo pra Kairos A cidade no porto. Kairos é que nem Roma, né? É o território de Kairos e a cidade de Kairos. São duas coisas.
Isso.
Beleza.
Esteticamente lembra uma parada meio suméria com domínio islâmico, tá ligado?
Certo. Dá pra ter uma noção.
E...
Beleza, ele falou Kairos. A gente sabe que o alquimista fugiu, correto? Essas duas informações todo mundo tem agora, beleza?
Sim.
Okay. Onde é Kairos? Pinga aí, por favor, no mapa. Ah, ok. E a gente se encontra mais ou menos aonde? No rio.
Não, aqui na terra, pertinho desse elefante. Vocês estão entre Kairos
certo.
E Kenaton.
E Puros. Ah, tá.
Road of Gold. Ok. O Nicole se leva mal o queixo e... Ele deve tentar pegar um barco ou comprar mantimentos. Kairos é um porto rico. Muitas coisas vão de lá. Temos que interceptá-lo. Temos que ser mais rápido que ele. Ele falou alguma coisa de como ele estava se locomovendo. Se ele estava com algum grupo. Se ele estava a pé. Como ele estava.
Tu tá perguntando pra mim se pra o meu irmão falou alguma coisa?
Uhum.
Aí, não mencionou nada. Da informação que você sabe é a mesma que eu sei. O único nome que temos é Kairos.
Você consegue fazer com que ele fale algo mais?
Nesse estado, ele tá tipo totalmente desmaiado.
Ele olha assim pra o personagem de Dio, que eu sei que ele tem mais conhecimento de... Conhecimento matreiro, mais do que o meu personagem. Ô, grandão, acho que consegue... Vou fazer com que consigamos uma rota mais curta. De alguma forma, corta caminho. Temos que encontrá-lo. Ele não pode chegar no porto.
Eu acredito que... consigamos. Se formos rápidos, não podemos perder tempo.
Só temos dois cavalos e aquele dali eu aponto com queixo para personagem de Jefferson que já deve estar apagado, né?
Colocamos ele em um cavalo, vamos revezando a montaria no outro e se formos em marcha um pouco forçada, conseguimos chegar, eu acredito. Eu posso fazer um teste de...
Nas condições que ele está, não temos como ir em marcha forçada.
Mas ele vai no cavalo, pô.
É, mas...
Tá ligado? Ele vai no cavalo e a gente que vai a pé vai forçando, entendeu?
Alguém tem conhecimento geral aí?
Eu tenho sobrevivência, serve?
Só tenho de
batalha. Pra ser específico
conhecimento geral.
Não tenho, só tenho conhecimento de batalha.
Tem não.
Quem quer me dar um bane... Pra eu relembrar uma informação a vocês.
Eu entrego. Tenho dois, pode puxar.
Beleza. Um dos motivos dos bons irmãos estarem nessa região é que o Autarca de Kairos está contratando diversas companhias mercenárias, pois está prevendo um conflito iminente. Principalmente contra as tribos da... Savana de Ébano. Ele teme que o conflito se alastre para o norte e ameace as bordas de Kairos e que Cirantia junto com Faberterra aproveitem esse momento para retomar Kairos, que já foi anteriormente parte do Império de Ferro. Então vocês sabem que essas estradas que tem por aí estão imensamente patrulhadas. Até porque quem tava na temporada anterior, vocês viram. Vocês viram aquela Ghost Riders. Não é comum, é caro. É muito, muito caro.
Evaldo, com a rolagem de sobrevivência, eu não consigo cortar caminho, tipo... Entre as... Tem as rotas comuns, eu não conseguiria cortar caminho por uma rota, digamos, informal, não?
Bom.
Com a rolagem de sobrevivência?
Aí nós iríamos para a mecânica de viagem.
Então, tipo, ó, eu já tô pelo meu background, né? Eu sou um sobrevivente das guerras tricárnia que teve no passado. E é comum que pilotões de guerra façam esses caminhos improvisados.
Não, com sobrevivência eu conseguiria passar pra você. Daria pra fazer uma adaptação, até que a gente fez isso com o Lucas, na questão do contramestre para as rações.
Entendi, para a comida, né?
Isso, nós temos três funções para mecânica de viagem: batedor, contramestre e desbravador. O batedor, ele encontra o caminho e prevê se vão ter inimigos ou não. Se por um acaso houver inimigos, o grupo sabe desses inimigos antes de uma possível emboscada. O contramestre, ele faz o gerenciamento das rações e, com ampliações, ele consegue diminuir os custos de rações, fazendo coleta de bagas de frutas, caças de animais. O desbravador, ele otimiza essa rota do batedor, ganhando tempo.
E o desbravador precisaria rolar o quê?
Algo mais atrelado à navegação.
Algo você tipo cavalgar?
Não necessariamente. O que é que você tem aí para encontrar caminho? Não necessariamente.
Eu teria, assim, o que eu acho mais parecido, talvez se encaixe, ou cavalgar ou sobrevivência.
Tem percepção, Dio?
Tem percepção também.
É possível. Vocês vão precisar se dividir aí agora. Vocês quatro vão precisar se dividir nessas três funções. Lembrando que, obviamente, um vai precisar ficar pra cuidar do mochila de criança.
Eu não tenho, acho que nada que dê pra usar. Só tenho cavalgar e conhecimento de batalha. O resto...
Isso, que tu tava que marcado aqui... Marcado aqui, tu tava atuando, tu chegasse a atuar como o que a gente combinou, Lucas, como contramestre.
Aham, sim.
Conhecimento de batalha.
Eu posso manter, se vocês quiserem.
Pode ser.
Na parte de rações militares. Em contrapartida, você pode manter a galera em marcha. Obviamente, não vai ser algo tão efetivo. Você não vai conseguir ganhar tempo, mas você vai conseguir estimar e manter o grupo nesse tempo adotando uma marcha militar.
Eu posso rolar os dois aí. Eu tenho D6. Quem é que tem outra perícia que dê pra utilizar como de maneira melhor?
O batedor eu posso permitir vocês darem cavalgar, se tiver de cavalo, ou perceber.
Meus dois são D4. Quem tiver maior aí?
Meu é D6.
Então pode ser dry aí.
A gente tá com dois cavalos. Um a gente deixa a Nixara cuidando do Zouk e Doom. Já que a Nixara é mulher, ela não pesa tanto, né? Acho que dá pra dois
cavalos. E o outro a gente vai revezando. Tipo, cada um vai meia hora no cavalo.
Não, deixa o Valk, ele não vai ser o batedor.
E se ele fugir com o nosso cavalo e nunca mais voltar?
É. Aí é foda. É, eu tenho aqui D6, posso rolar já, se já quiser.
Pode ir, por mim pode ir.
Antes das rolagens, beleza. Agora em um, como é que vocês decidem? Onde vão? Como vão? Vocês vão ir pela estrada? Vocês não vão pela estrada? Vocês vão tentar cortar caminho? Cortar caminho por onde? Qual vai ser o referencial que vocês vão usar? Vocês sabem a direção, beleza, mas vocês não entraram, não costumeiramente entram no território de Kairos. Como eu disse aqui, vocês têm uma noção geral de onde as coisas são.
Certo. Uma coisa, quem é que vai ser o cara que vai nos guiar pelos ermos?
Eu tenho um D8 de sobrevivência.
Então vai ser a Nixara, né? O Nicole se aproxima da Nixara e... Nós não temos muito tempo. Eu geralmente não confiaria em desconhecidos, mas nós não temos tempos a perder. Eu estendo a mão e... Na tenda eu falei meu nome, mas devido à troca de ameaça entre esses dois, eu aponto com queixo para o Zokidun, que tá desmaiado, e para o Golírios. Nós não nos apresentamos formalmente.
Veja que coincidência, eu ainda estou de pé enquanto os outros estão dormindo.
Só recapitulando, só refazendo o que eu disse aqui. Eu não tenho D8, não, é D6 em sobrevivência. D8 é em logos.
Tem mais que eu.
Beleza. Você consegue nos guiar?
Eu consigo andar pelos ermos e, de certa forma, indicar os caminhos, certo? Mas, feito você mesmo disse, não fomos apresentados. Estenda a mão, é prazer, Nixara.
Eu estendo Nixolo Amazulo.
Aí, meus amigos me chamam de Nix, então você pode continuar me chamando de Nixara.
Eu afirmo com a cabeça. Aquele dali é... O tri... Não tem boneco, não é Tricarne. Qual é a tua etnia, Dio? Ou é Tricarne? É Tricarne mesmo, né?
Eu vim de escravo, descendente de escravos. Ele veio do Tricarne.
Não, mas ele sempre fala que é um Tricarne, né?
Um Imperial Tricarne.
Eu aponto pra ele que aquele Tricarne ali gigantesco é o Colírios.
Tanto interessante.
E você, Valk?
Eu acho que eu já me apresentei, mas me apresentarei novamente. Eu sou Hanark, o feroz, e faço uma saudação.
Me diga uma coisa, você é bom que nem falam que os Valks são em bater terreno à frente?
Eu consigo explorar. Não sei o bem quanto os Valks têm fama, mas eu consigo explorar da maneira... Com ípito.
Eu não sei quanto o mestre vai pedir de teste, mas eu posso tentar.
Nós só temos 2 cavalos. Acredito que um vai ter que ficar com esse daí enquanto ele não melhora, apontando para o Zoukidum.
Só para constar, esse daqui é o Zouk. Zoukidum.
É, por favor, faça que quando ele acordar ele não continue debatendo e criticando com... O Colírios.
Um pouco difícil de garantir esse tipo de coisa.
Mas como só temos 2 cavalos, acredito que vocês dois devem ir nele. Enquanto o Hanark bate terreno à frente.
Só um adendo em off. O Colírios se diz um Tricarne, só que é conhecimento comum.
Aqueles bichos brancões, né?
Nesse naipe aqui.
É, isso aí eu tô ligado. E tu colocasse aquela outra imagem lá que eu fechei por motivos óbvios. de como é a galera de Tricarne. Tipo a galera de Mel de Boné.
Aham.
Mas a princípio eu não falo nada. O que quer falar? Beleza.
Eu não sei porque quando eu botei Tricarnia no Google apareceu uma imagem de Renato Cariani.
Esquisito também. Aquele cara. Não, deixa pra lá. Beleza. Eu falo isso e depois eu posso tentar fazer com que mantenhamos o ritmo e ficar controlando nossas ações e bem como por a marcha que devemos fazer para não cansar demais os cavalos. Nem a nós mesmos. Vocês estão de acordo?
Sim. Provavelmente no decorrer do nosso percurso teremos que fazer leves paradas.
Uma coisa, você sabe se seu irmão, já que ele mexe com essa vil arte da feitiçaria, conseguiria extrair informações daqueles que já se foram?
Por habilidades próprias dele, talvez não, mas do grimório que ele carrega, quem sabe possa haver alguma coisa com relação a isso.
Eu olho para o Colírios. Colírios, eu vou precisar da cabeça do Altan.
Pode pegar. Viu que foi uma boa? Se eu não tivesse arrancado a cabeça dele, você iria ter uma necessidade a mais agora.
Balança a cabeça lembrando que perdeu a fonte de informação.
Traidores merecem morrer.
Nós não vamos carregar o corpo dele, é peso demais.
Veja só os bolsos, então.
Evaldo, eu quero ficar com o arco dele. Posso ficar, tá. Mesmo que eu não saiba usar?
Pode, depois eu te passo as estatísticas, pode ser?
Pode, sim, sem bronca. Eu vou anotar só o nome do arco, mas não precisa passar as estatísticas agora não. Depois
Tá
que
bom.
acabar a mesa a gente pega. Ah, Dio, teu personagem pode cortar a cabeça dele?
Pode sim. Ele puxa a copecha e
Já que a tua
corta a
espada é
cabeça
mais
dele.
pesada, tem espada curta, vai ser ruim.
Ele bota ele assim no chão, próximo à grama. Segura a cabeça dele assim pelos cabelos e decepa.
Vamos, não temos tempo a perder. Vamos ter que ser rápidos. O alquimista não pode chegar a um barco.
Tom, aí está a cabeça desse traidor.
Amarro na sela do cavalo que o Harnack está.
Beleza. Então, para eu colocar aqui no handout. Me digam aí como é que vai ser, quem vai fazer cada função na viagem.
O caminho vai ser com o Dryan, as rações com o Lucas e a mobilização
não.
com o personagem de Yuzu.
Não, a Dryan é o batedor,
certo.
Que ele pode usar cavalgar, Hudson vai ser o cara que vai verificar o caminho.
Não, não. Só um detalhe aqui, eu não tenho cavalgar não.
Tu não volta?
Eu tenho cavalgar. Eu tenho cavalgar.
Tu não ia fazer a build maluca do morcego voador?
É, o Valdo não deixou, não.
Eu não deixei você ter o cavalo. É diferente. Enquanto você discute isso, eu vou pegar água, que essa eu quero ver.
Eu tenho cavalgar, Lucas.
Porra, Dray, a gente tava contando com o teu cavalgar.
É um D4, mas eu tenho.
Eu sempre tenho sem perícia aqui.
Não, melhor D4 do que nada.
Pelo menos não tem menos 2.
É, vai jogar um D4 menos 2, muito, muito difícil. Eu olho assim e vejo que o Valk não tá sabendo. Valk, acho que é melhor. Hanark.
No cavalo de uma maneira desajeitada, sabe?
Hanark.
Percebe que ele não tem nenhum. Como é? Intimidade com aquilo.
Hanark, é melhor você bater terreno próximo a mim no chão. É, fique com o arco e eu vou estar com o escudo. Eu consigo lhe proteger. Colírios.
Mas meu sonho sempre foi cavalgar.
O Renato é aquele cara que tá no GPS que não sabe o caminho e diz: não, pra logo ali em frente, tá perto.
Colírios, você consegue?
Claro que sim, eu sempre consigo.
Colírios, não se afaste muito.
Da última vez me pegaram bêbado, eu estou de boa agora.
Você
estou
tem alguma lança, alguma coisa?
Tem uma espada, isso é o bastante.
E aí?
Eu vou rolar pra direcionar a gente.
Vamos lá, Dio vai ser o batedor.
Uhum.
Isso.
Quem vai ser o contramestre?
Eu sou o contramestre.
Certo, quem vai ser o desbravador pra cuidar dessa rota?
Nixara.
Os dois estão a cavalo, mas a Nixara tá com o Zukidun também.
Certo.
Dio. Eu vou estar auxiliando também.
Dio, você. Dio. Vamos lá, o batedor vai cavalgar com o corpo do Zukidun, é isso?
Não.
Não, o corpo vai com a irmã. Eu tô no outro cavalo, nós tínhamos dois.
Pronto, beleza. Beleza. Você vai fazer executar batedor com o quê? Com que perícia?
Um cavalgar.
Certo. Contramestre, o conhecimento de batalha.
Sim, sim.
É isso?
Uhum.
Desbravador com.
Percebeu, eu acho.
Hudson.
Oi.
Vai usar qual perícia? Percebeu ou sobrevivência?
Sobrevivência eu não tenho perceber, não. Eu tinha falado anteriormente, já que eu tinha sobrevivência, pra mim já tinha ficado.
Beleza.
Eu falo não. Assim, não se preocupe, Nix. Eu estarei lhe protegendo caso qualquer coisa aconteça.
Vou deixar aqui registrado.
Aí eu aponto pra o cara. Você conhece? Ele deve estar falando com você, Nox.
É, que bom que eu vou ter esse daqui me protegendo.
Então vamos lá. Iniciando, desbravador, vamos lá, faça seu teste.
Vamos lá.
Hudson.
É eu que vou fazer o primeiro? Pra mim ter sido Dioman.
Não.
Não, o desbravador primeiro.
O seu desbravador, Dio, é o batedor.
Mostra o caminho que eu vou lá, ver o que é que tem.
11.
Porra, 11.
O bicho é bom.
Vamos lá. Hudson.
Começa a enfiar a mão na terra para tentar verificar a umidade do terreno, para verificar a distância que estamos da água. E qual o caminho que seria mais viável tentarmos a seguir? A estrada ou então fora, off-road, no caso, fora da estrada. E eu começo a verificar aquele vento árido que passa por nós. E tentando decifrar mais ou menos qual seria a melhor decisão. Pode falar, Evaldo.
Beleza. Considerando o tempo que você estava no acampamento dos Bons Irmãos, você sabe a direção em Kairos. Os Bons Irmãos costumeiramente iam pelas estradas, pois era melhor para os cavalos, obviamente.
Uhum.
O terreno indo para as florestas, como se aproximava muito do Deserto Vermelho, na fronteira do Deserto Vermelho, então os sedimentos se acumulavam e ficava inviável uma movimentação um pouco maior de tropas nesse tipo de terreno. Você sabe que uma viagem para ser realizada de forma furtiva, obviamente pelos ermos, é muito difícil que encontre um inimigo, porém é muito mais provável que se encontre feras, até porque as estradas estão bem movimentadas por conta de patrulhas. Então as feras elas tendem a se retrair um pouco, a não ser as que estão muito famintas. Considerando o que aconteceu, você presume que se o Talberon fugiu a cavalo de vocês, e se por um acaso ele está com muita pressa, ele teria ido pelas estradas.
Pela estrada. Certo. Eu aviso, faço esse breve resumo, pessoal. Pelos indicativos que tem aqui, se ele tem a intenção de chegar o mais rápido possível, ele foi tentar pegar pela estrada. Devido à nossa situação, se formos tentar fazer essa replicar esse tipo de estratégia, talvez nos deparemos com relação a um sério de problemas com relação à estrada de... Como é o nome que tu dissesse? De patrulhas. De patrulhas. Cabe a vocês tentarem decidir agora quais são a prioridade de vocês. Tentar seguir pelo terreno mais prejudicado e enfrentar, quem sabe, feras ou algo do tipo, ou tentar seguir o percurso normal e tentamos alcançar ele o mais rápido possível.
Hudson, pela sua rolagem eu vou te dar mais uma informação. Em uma marcha militar, estilo romano, mas ele tá a cavalo, beleza, foda-se. Você presume que ele gastaria coisa de 2 dias e meio, mas existe o risco dele matar o cavalo nesse ritmo. Esse é o menor tempo possível para um cara sozinho chegar a Kairos, mas existe muito risco dele matar o cavalo no caminho ou de simplesmente o cavalo desfalecer próximo a Kairos e ele precisar ir para lá. E até ele não iria dormir muito bem nem comer muito bem. Ele chegaria exausto em Kairos. E antes de fazer qualquer coisa, ele precisaria de pelo menos umas 4 a 5 horas para comer e descansar. Porque realmente é muito pesado fazer esse percurso nesse tempo.
Eu não acho que ele vá se incomodar e perder o cavalo. Certo? Ele provavelmente deve tentar fazer a marcha mais rápida possível. Então eu acho que ele deve arriscar justamente esse processo de tentar chegar rápido e depois lidar com as consequências.
É possível cortarmos caminho e ignorar as estradas?
É possível, Evaldo.
É possível. Você quer ficar, tipo, cortar o caminho entrando pelos ermos ou ir circundando?
Minha ideia é o mais rápido possível.
Resolvam em um. Mais rápido é pela estrada. O mais seguro, pelo menos para evitar outros humanos, é pelos ermos.
Não adianta irmos rápidos e ficarmos no caminho. Vamos pelo mais seguro.
Mais seguro, acho que ele vai ter ido embora.
Mas é melhor perseguirmos ele vivo do que ficarmos mortos no caminho.
Não adianta estarmos vivos se todos os que precisamos encontrar informações estiverem fora do nosso alcance. Eu não sei como é a ilha de onde você vem, mas provavelmente se ele está indo para lá, ele tem aliados. Eu não vou para lá.
Drayon, você começa... Na verdade, você percebe isso. Enquanto eles dialogam, debatem sobre qual seria a melhor opção, você se dá conta. Já se passaram umas 4 horas desde que vocês saíram do acampamento dos Bons Irmãos.
A gente tá fazendo isso em caminho, não? Ou não?
Vocês estão escolhendo pra onde vão.
Então bora, simbora.
Bora, Nixara. Você decide. Escolha o caminho e nós seguimos.
A gente vai fazer o caminho off-road, Evaldo. Alô?
A gente tá te ouvindo, ficou mais afastado, mas dá pra ouvir.
Ah, sim. É porque eu me afastei um pouco mais mesmo do PC. Deixa eu aumentar a sensibilidade, peraí.
Uhum.
Tá cagando.
Não, na verdade eu tô deitado na cama.
Beleza.
Agora, tá ouvindo melhor?
Um pouco melhor.
Eu aumentei a sensibilidade.
Beleza, Hudson, mais um agora.
Mais um, o quê? Mais um teste ou mais um, você vai me dar mais uma dica?
Mais um teste.
Eu prefiro mais uma dica.
Com excelência você sabe para onde ir. Vamos ver agora uma outra informação.
Vai ter que rolar agora, mas vamos lá.
Cacete, 20.
Caralho.
Aí eu sei o que agora, Evaldo.
Tudo. O que é que você quer saber?
Eu conheço, eu conheço os animais por nome.
Essa rolagem, na verdade, essa rolagem não é pra saber. É a segunda parte. Eu não vou colocar mais uma função, porque eu teria que colocar mais uma função na viagem, que seria o navegador. O cara vai definir a rota, o desbravador vai controlar o tempo. Eu vou juntar tudo em uma só. Por isso que a primeira, você definiu a rota como desbravador. A segunda vai definir quão efetivo vai ser esse cortar caminho, tá ligado? Beleza, vocês vão, teoricamente aqui, mesmo cortando o caminho, indo para um lugar... Sim, Paulo, abre aspas,
eu cortei tanto caminho por essa rota.
Sobre uma estrada nova.
Nova estrada.
Pronto. Basicamente isso, vocês iam demorar bastante, mas graças a esse 20 de Hudson, talvez seja melhor do que a estrada, talvez.
Eu olho assim, tá ligado? Olha, veja aqui, eu puxo um monte de moita, tá entendendo? Esse é o caminho fora da estrada. Aí tá outra estrada repleta de moita.
Só olha assim, se o caminho está bloqueado, iremos pela estrada de barra. Vamos lá agora... Batedor.
Dá-lhe, Dio.
Olha, minha parte eu fiz, viu?
Vamos lá.
Minha parte eu fiz. Se vocês vão cagar de agora em diante, aí a culpa é de vocês.
Meu amigo, o segredo é esse aqui aí. Segura aí essa pedrada. Olha a pedra.
Olha a pedra!
Vale a crítica.
O cara lançou... O cara lançou um segredo aí, viu?
Deixa eu ver se esse cavalo vai mais rápido se eu cortar a cabeça dele.
Quem disse que o Uds era pra ter esse 20 aí? Roubou a sorte, pô. 11, 20, não sei
o que você viu. Vocês falando que eu jogasse perícia, tá ruim.
Deixa eu te dizer uma coisa, Dioma, que eu tava aguardando pra dizer.
A troca equivalente.
Isso é a troca equivalente, Dioma. Isso se chama equivalente.
Eu acho que se eu tivesse cavalgado sem perícia, eu tinha dado mais certo.
Beleza, segue o baile.
Joga um bem aí.
Não pode,
não pode. Dioma
explicando como é que cavalga, tá ligado? É assim que cavalga, galera. Ele pega um pedaço de graveto, sobe.
Ele é que nem a galera do Python.
Não, estou guiando vocês no caminho certo, só que acho que eu não vi muito bem o mapa.
Beleza, vamos. Tá seguro.
A guia é útil, tu só vai ver se vai estar seguro ou não.
Vamos para o próximo.
Beleza, posso rodar, Evaldo?
Vamos lá.
Tá seguro, galera. Quando eu vou, tem lá um 15 bicho mutante.
Evaldo, eu gasto meu bem, já vou jogar na mesa. Só enrolar.
Posso auxiliar?
Não, não pode.
Sete, Evaldo, já vou jogar aqui. Esse é meu segundo bane da noite, beleza?
Aí, os caras ficam roubando a...
Ficar com roubando
a rolagem boa.
Beleza.
Aí a gente tem dois acertos, pô.
Dois acertos não compensam um erro. Vocês desviam-se da estrada. O que é que dá pra chamar isso de estrada? Um caminhão
tortuoso,
lamacento, que a galera chama de estrada. Embrenham-se pelos ermos. Inicialmente, a flora é algo como como uma floresta, algo parecido com a vegetação ali da Grécia, uma vegetação meio mediterrânea, sabe? Embora vocês saibam que, adentrando mais nesses ermos, a paisagem irá mudar, pois vocês estão se aproximando do deserto. Estão indo em direção ao deserto. A Nixara define muito bem essa rota. Enquanto vocês fazem esse trajeto, ela explica que, para atravessar os ermos, você não pode embrenhar neles e correr o risco de se perder. Você tem que fazer alguns caminhos em específico, que muitas vezes parecem um zigue-zague, mas eles evitam algumas zonas extremamente perigosas, que geralmente as presas, quando se sentem acuadas, vão até lá, pois tem água, vegetação e um abrigo. Mas por conta disso, os predadores aprenderam a seguir essas presas, encontrar alimento de forma mais fácil. Em uma situação como essa, em que as estradas estão muito movimentadas, com homens armados, está muito perigoso, a concentração de animais ali é extremamente alta. Então o risco de encontrar feras famintas é um absurdo. Por conta disso, vocês fazem esse caminho em zigue-zague de forma perpendicular. Enquanto vocês fazem esse caminho, que faz sentido na sua cabeça, Nicose, isso chama muito a sua atenção, porque diversas tribos nas savanas, elas preferem ou encarar diretamente o perigo ou evadir-se. Essa é uma técnica nova. Mapear o terreno, não procurando inimigos, mas levando em consideração a fauna do lugar. Prever onde as feras vão estar, para você não acabar perdendo homens antes mesmo da batalha. Beleza?
Beleza. Alô?
Desculpa, eu tava falando mutado, mutei que eu tava tossindo. Tudo certo.
Em paralelo a isso, o batedor do grupo de vocês, o Colírios, ele vai na frente com o seu cavalo, tentando prever algum acontecimento. Ele vai alguns quilômetros à frente. Caso a nossa audiência não esteja acostumada, um quilômetro equivale a 1024 McLanches Feliz empilheirados de forma... parecida com 52 milkshakes. Eu acho que faz mais sentido assim. Ele vai, ele volta, faz alguns círculos e não encontra nenhum sinal de presença inimiga. Enquanto isso, Lucas, você separa algumas rações e divide com um grupo. Vamos descontar todo mundo as rações.
Deixa eu pegar aqui no tesouro do grupo, que a gente já descontou. A gente tá em 5. Então são 5 rações, né, Valdo? Os cavalos, a gente considera as rações dele ou a gente ele tem que pegar alguma coisa?
Eles conseguem
forragear. Beleza. Consegue. Então, a gente tem 18, a gente fica com 13, beleza?
Não.
Não são 5 jogadores?
Não, são quatro.
O Zoki nem acordou ainda.
Tá apagado, ele não consegue comer.
Não, beleza. Pensei que a gente ia conseguir fazer ele comer. Então vai pra 14.
É literalmente aquelas rações de carne seca, bem dura, exige mastigar, tá ligado?
Uhum. Eu olho pra Nixara e faça pelo menos ele tomar um pouco de água.
Eu encosto o cantil na boca dele, vendo se ele...
Muito longe.
Eu encosto o cantil na boca dele, vendo se ele consegue ingerir alguma coisa. E tento o máximo possível hidratar ele dessa forma.
Vai ser estranho o que eu vou pedir, mas tu tem alguma coisa pra... Alguma coisa que envolve pelo menos o básico de medicina aí? Ele tá desacordado, ele não tem um reflexo de engolir. Não corretamente.
Eu tenho curar, né? Não sei se curar se encaixa em medicina aqui.
Não, seria um equivalente. Não é exatamente a perícia certa, mas eu não vou ser chita, não. Pode usar. Com sucesso você consegue pelo menos hidratá-lo.
Eu tenho
vou pegar água.
E tenho curar, né?
Beleza. Você consegue pelo menos hidratá-lo. Horas se passam, vocês param, vocês comem, a noite cai.
A noite cai.
Vocês descansam um pouco, enquanto preparam o acampamento, e aí? Ou não preparam o acampamento, vão seguir firme. Desbravador.
Mas eu olho assim como é que tá a situação do pessoal. Peraí. Quem é que vai decidir se a gente vai seguir ou não?
Você é o desbravador.
Eu mesmo. Eu olho como é que tá a situação do pessoal. Vejo como é que tá a situação do ambiente em si. Certo? Como é que tá? Tá muito escuro? Como é que tá, Evaldo?
Noite cai. Temperatura caindo também de forma rápida. E vocês estão apertando passo.
Eu não acho que compense a gente prosseguir durante a noite. Eu acho que compensa a gente descansar cedo e levantar mais cedo para aproveitar o dia.
Porém, ao mesmo tempo, ainda estou puxando esse seu resultado. Você sabe, acaba sendo, em alguns casos, mais efetivo de noite porque está mais frio. De dia... Tem a questão do sol, como essa flora aí é uma parada mediterrânea, não é exatamente floresta fechada, então de dia quente com uma porra, meu amigo.
Ah, então eu tava pensando justamente no contrário. Eu digo pro pessoal, acho melhor seguirmos mais um pouco durante a noite e aproveitarmos o clima para poder viajar. Mesmo que continuemos diminuindo uns poucos passos. E se for para descansar, descansamos durante um período do dia que esteja mais quente.
Se você acha que essa é a maneira correta, confio nos seus instintos. Vamos, pessoal. Não vamos acampar.
Tudo bem, eu não preciso dormir mesmo.
Eu continuo correndo. Só tá o meu personagem de Drea se fudendo andando enquanto vocês estão a cavalo.
Alguém precisa guiar vocês pelo caminho, certo?
Eu posso revezar. No período da noite, eu digo pro pessoal ir juntamente com alguém e de olho no meu irmão, enquanto eu vou dando uma de batedor também, tá ligado?
Eu vou revezando da seguinte forma. Um período da viagem, eu vou no cavalo e outro período eu vou só puxando ele pela rédea pra ele descansando, tá ligado?
Também é o período da viagem tu ir no cavalo e o outro período do cavalo em tu.
Não, eu pensei nisso também, mas seria muito peso, eu ia chegar fadigado.
Mas o cavaleiro chega mais tranquilo.
Mais relaxado.
Mais relaxado.
Novamente voltamos à troca equivalente.
Bora lá, bora seguir.
Bora.
Beleza. Eu preciso fazer algum teste, Evaldo?
Não. Hudson, um bem para uma informação.
Tem que ser o meu, é?
É. Gravador.
Eu pago esse Bane. Tá caro demais esses Bane aí, viu?
Desconta do personagem de Jefferson que ele tá desacordado.
É.
Jogue na mesa.
Joga na minha, papai.
Ah, sim, peraí. noite cai.
Beleza. Você faz um cálculo, certo? Observa as estrelas, observa quando o sol deitou-se e tem uma ideia do progresso que vocês fizeram. Você sabe que se você mantiver esse ritmo, você consegue se igualar com o Tauberon, que foi pelas estradas. Você presume que por conta das patrulhas, ele vai precisar ser um pouco cauteloso, até porque você lembra-se. Você se lembra, na verdade, né? Foda isso. Kairos está contratando diversos mercenários, então não é uma força coesa. Se ele passar por uma patrulha agora e for de boas, a próxima pode não ser. Então, mesmo ele indo pelo caminho mais rápido, ele ainda precisa ter cuidado. No ritmo que vocês estão, é corrido se vocês chegarem até juntos lá. Tá ligado? Tipo, diferença de no máximo 20, 30, 50 minutos, uma hora. Coisa pouca. Se vocês apertarem ainda mais, a probabilidade que vocês cheguem antes é muito alta.
Entendi. Eu não, digamos assim, não faço esse indicativo pro pessoal de cara pra não criar esperanças. Mas eu digo pra eles que estamos adiantados no cronograma. Conseguiram escutar?
Beleza. Mais horas se passam.
Adiantado ou atrasado? Não entendi, não.
Adiantado.
A gente pode se equivaler ao mesmo tempo do cara lá, tá ligado?
Não, você só sabe que tá adiantado.
Não. Assim, o personagem de Utsu falou pra gente que estamos adiantados.
Sim.
Tá ligado? O conhecimento do jogador é que a gente tá na base. E conhecimento do personagem é que a gente tá adiantado.
Beleza. Mais um tempo se passa, o sol já nasceu, os raios de sol começam a beijar a pele de vocês, vocês começam a sentir aquele frescor da manhã. Deixa vocês mais alerta, tá ligado? Aquele sol da manhã que... Tá ligado aquele sol bem no comecinho da manhã, tipo 6h20, 6h30, que dá até pro cara fazer uma caminhada, dá até pro cara dar uma respirada.
Uhum.
Pronto. As solas dos sapatos, das sandálias de vocês, tocam a relva, o chão, o cascalho faz aquele barulho. Uma boa caminhada, aquele contato com a natureza, tá ligado? As patas dos cavalos pisando firme, mesmo eles não tendo descansado o suficiente. Comungando com a natureza, todo mundo ganha um ponto de fadiga porque não descansou.
Não tem nem teste?
Não.
Não, peraí. Eu sou Valk, eu não ganho nenhum ponto.
Se vocês tivessem descansado pelo menos um pouquinho, eu ia deixar fazer um teste.
Já marquei na minha ficha, então botei um de fadiga.
Aí o intuito é descansar agora, né? Com amanhecer e tal.
Tá naquela vibe, 6h20, 6h1 pouquinho.
Beleza, um ponto de fadiga. Porra, é essa?
Onde é que eu adiciono o ponto de fadiga aqui?
Fica do lado de wounds. Ferimentos. Lá na parte de cima da ficha, embaixo de línguas.
Eu marquei aqui fadiga e foi uma rolagem aí dentro.
Tu deve ter clicado pra ele fazer o teste. Já pode fazer o teste. Fica do lado do ferimento.
Eu conferi aqui, tá certo, Dio.
Atordoado, distrair.
Tá certo, não tá?
Tá.
Sair abalado, absorver, aparar resistência.
Fadigado fica embaixo de atordoado. Deve ter zero, bota um.
Eu posso gastar um bend pra sair de fadigado?
Você precisa descansar.
Beleza.
Traído, abalado. Aqui, tá. Porque tá do lado de... Nossa, como ficou estranho.
Então, beleza. Vocês continuam caminhando. Sentem que o O peso dessa jornada tá começando a chegar. Lembrem-se, vocês estão vindo de uma batalha.
Sim, sim.
Ah, então, aí quando a gente vai fazendo essa início agora do dia, começa a amanhecer, eu digo, bem, seria a ideal agora pra gente tentar dar uma descansada.
Eu olho assim ao redor. Colírios, você consegue encontrar o melhor local pra levantarmos o acampamento?
Claro que eu consigo. A pergunta é, quando foi que eu não consegui?
Por favor, dá uma volta aí e encontre o local.
Posso rolar sobrevivência pra esse teste específico, já que é só pra um local de descanso?
Sim.
Então vamos lá. Quando foi que eu não consegui? Me diga aí, meu amigo.
Beleza, meu querido. Você encontra um local, não é uma clareira, certo? Você vê vegetação suficiente para que crie uma sombra. Não é fechada demais para que vocês não vejam o que está chegando, se por um acaso chegar algo, certo? E também não é tão aberta para deixar vocês completamente alheios. É um local interessante para um acampamento, agora um acampamento rápido. Certo?
Aí, galera, temos um local, me sigam. Temos um lugar de descanso rápido. Não vamos nos ocupar muito tempo lá e será um bom lugar, me sigam.
Eu só confirmo com a cabeça e sigo ele.
Eu vou amarrar o cavalo próximo a... se caso tiver, né? Não sei. Se tiver um laguinho, alguma coisa assim pra ele beber...
Não, lago não.
Então beleza, eu deixei ele pastando lá, comendo um matinho enquanto eu vou dormir.
Eu falo, eu vou ficar com a primeira leva de vigília. Descansa.
E eu boto meu escudo no rosto, que é pra o sol não bater e eu ficar descansando na sombra.
Enquanto eu descanso, eu vou me atrever a fazer fogo. E nos meus equipamentos eu tenho uma gloriosa panela de bronze. Eu vou tentar cozinhar algo pra galera comer algo quente depois.
Se tu for tentar tocar fogo e tirar em Snake Eyes, tu vai queimar a gente vivo.
Caramba, eu vou errar a panela e...
Tio, você já está dormindo, você já está a mimir.
Vou tentar cozinhar aqui uma sopinha pra galera. Oh não, eu joguei óleo e fogo.
Você estava bêbado de sono, meu amigo. Coisas acontecem quando a gente vai cozinhar e esquece uma panela acesa.
Brian.
Estou dormindo.
Brian.
Oi.
Você vai fazer o
quê? Você vai falando, tá mutado, tá bem baixo.
Oi?
Agora tá ouvindo.
Tu vai fazer o quê?
Eu vou descansar também.
Beleza. Nixara?
Vou descansar, foi eu que dei a ideia de descansar.
Não, eu só quero confirmar com todo mundo. Então, todo mundo descansa, o Nicoso vai ficar de vigília, né?
É. Depois eu acordo o Valk. No meu tempo de vigília eu vou fazer alguma coisa simples que a gente tem de ração, só pra comer algo quente e não ficar comendo só aquela carne seca.
Vai cozinhar o quê? Grama cozinhada.
Não, eu tenho água, pegar um parte
ter carne seca.
Da ração, fazer uma sopa, alguma coisa assim.
Ele vai pegar a carne seca e botar na água pra ela ficar.
Pegar só quando a carne seca solta aquele sal, né? Eu vou pegar só a água com sal e dar pra vocês. Tomem.
Aí é bom.
Depois você disse que eu não sei cuidar de vocês aí.
Valdo, depois de um tempo eu vou acordar o Valk, o Harnack. E vou dormir pra não ficar fatigado.
Não, beleza. Vamos lá. Vamos seguir. Isso era eu só vi umas paradinhas aqui que eu queria usar...
Mais
um tempinho.
Durmam.
Não, é porque o Lucas gosta dessa parada e o cara tem que puxar também pra um lado. Já, acho que é a segunda vez que ele faz isso. A outra era do WhatsApp.
O que? Tu não vai jogar desgraça na minha direção, não, né?
Não era o WhatsApp que também tinha uma parada de cozinhar, pô?
Tem, ele tinha uma panela e eu comprei equipamentos quando a gente foi pra cidade de cozinha. Mas nessa mesa eu não comprei ainda equipamento de cozinha, só tenho a panela.
Beleza. Como um um militar viajante exilado, você sabe que a variedade na alimentação é importante para manter a moral e manter o corpo saudável. Então, as suas rações, elas são... Mecanicamente não tem diferença, mas elas têm um diferencial nas outras rações. Enquanto a galera só pega o que for mais fácil, você guarda uma variedade um pouco maior. Então, quando você se dedica a preparar algo, então você sempre consegue tirar algo um pouquinho diferente. Nessa manhã, a ideia que você teve foi pegar algumas fatias de pão, pão já adormecido. Não é o ideal para uma ração de viagem, até porque mofa bastante. Porém, a farinha que foi utilizada foi diferente. Enfim, esse segura um pouquinho mais. Com a carne seca que você tinha, a carne de porco seca, você a separou, você sempre guarda um pouco. Banha de porco também. Você unta essa sua frigideira, certo? Assa essa carne. E quando você retira essa carne, naquela gordura que fica, você coloca esse pão para que ele dê uma tostada. E em seguida, alguns cortes, algumas laminazinhas de queijo são cortadas para complementar. Você consegue um pão frito com carne, algo que não dá para se esperar muito de uma ração. Geralmente a galera come isso em tavernas, mas você consegue preparar mesmo nos ermos. Em poucos minutos você faz isso, você já está acostumado. Você separa alguns gravetos, escolhe eles bem, os que não foram tão afetados pelo orvalho. Com algumas pedras, você faz uma faísca correta, levanta fogo. Em coisa de 15 a 20 minutos, você já tem tudo esquematizado. É somente executar. Beleza?
Beleza. Eu quero fazer algo. Tá ligado com a galera cozinhando aqueles tachos quentes e tal? Que eles vão deixando os que eles querem assar mais rápido. Perto do centro para o fogo e os mais distantes, mais afastados. Só para manter a temperatura. Quero tentar fazer alguma coisa isso para que o pessoal, à medida que vai acordando, tenha comida quente e não queimada.
Show de bola, meu querido. Show de bola. Você consegue fazer isso. E por um momento você para, olha e sente que está pelo menos um pouco mais perto do que do seu objetivo. Você olha e pensa, e se eu aplicasse isso em um pelotão inteiro? Enquanto prepara a comida, você começa a ter ideias. Maravilha. De diversos pelotões invadindo pontos estratégicos. Tropas que saíram de casa há meses, mas que mantêm a moral, estão bem nutridos, bem alimentados e conseguem sobreviver em diversos ambientes. E embora eu não saiba escrever, você faz uma nota mental. A preparação de um contramestre é essencial para a moral da tropa.
Nossa.
O personagem de Lucas virou aquela velhinha do Curry de Naruto.
Oh, gostei muito. Eu me alimento e depois de um tempo eu acordo, Harnack. Quando for acordar...
Ainda não. Não, beleza. Ainda não. Você está se alimentando e me faça um teste de perceber.
Eu não tenho perceber.
Fui preocupado com a comida e esqueceu de vigiar. Lascou.
Eu vou jogar um Skilled aqui.
Aí, eu sabia que ia dar bom, pô.
Deu bom pra caramba, deu 2.
Era pior se fosse Snake Eyes.
Não é o que eu tenho. Foi mal, pessoal. É 2, é bom.
Beleza, meu querido. Você tá lá preparando a sua refeição. Prepara ela com calma. Degusta daquela iguaria dos ermos. É delicioso. Porém, tudo que é bom, uma hora acaba. Em um momento, você está preparando sua refeição, comendo, nutrindo seu corpo. Em um outro,
da porra.
Eu sabia que esse bicho ia vir pra cima.
Você escuta apenas aquele rugido faminto.
Lucas, tu tem uma vantagem. Tu pelo menos sabe onde é o ponto exato que a criatura pode ser atacada e morrer.
Evaldo, passa do meu aparato.
Beleza. Rolou o dano.
Ah, caralho.
13, eu tenho 8.
A bala.
Passa 5, né?
A bala é menos 1, né?
Não, passa 5.
8, 9, né? É, passa 5 aí. É.
Causa um ferimento. Evaldo, gasta meu bem pra absorver.
Beleza.
Ai, cacete. Pera aí.
Aí.
Absorvi. Eu já vou jogar fora o meu bem.
Ok.
Grita por mim.
Teste de perceber todo mundo.
A gente tá dormindo, né? Não tem que fazer um teste pra acordar, não.
É, o teste... Eu vou considerar ele como um teste de percepção.
Vai considerar? Ah, então beleza.
Como um teste de percepção, a questão do rugido da criatura, entendeu?
Ah, beleza, beleza. Vou rolar aqui, ó. Lá vai perceber.
Nixara tirou 3.
Dame.
Eu percebo pra caralho.
Calma, que eu vou jogar aqui meu Bene. Não foi Snake Eyes, então eu posso rerolar. Vamos lá, vou ajudar a Luca.
Aí. Tira o Bane da... Tira a tua caveirinha, Dio.
Vou foi tirar agora. É só soltar aqui do lado.
É, tu arrasta ele pra... Pra
tela. Não foi.
O pote de fadiga...
Foi, agora foi.
A gente tava descansando?
Vocês começaram a descansar, meu amigo.
O meu foi 5 se tirar o ponto de fadiga. Se tiver com ponto de fadiga, ainda é 4.
4, padrão. Vai lá, André. Seis, ok. Com exceção da Nixara, todo mundo acorda. Nixara, vai querer gastar um Bane?
Eu não. Eu não tenho treinamento. É muito arriscado.
Beleza. Deixa eu abrir a turn order aqui. Ok. Nicolce.
Beleza, descreve aí mais ou menos o que eu vejo. Tava cozinhando de boa, assando meu pãozinho quente com carne de porco.
De repente você escuta aquele barulho. Estão com o áudio do Rovinte aberto, né?
Tô sim.
Estou. A onça de Tião Berranteiro. Deu pra tu.
Pra mim não tocou.
Deixa eu puxar aqui.
Pra mim escutei aqui. De
deixa
boa.
Eu puxar aqui o segundo, uma onça. O segundo áudio que é mais alto.
Pode ser que meu esteja com bug, não tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo.
Eu tô ouvindo de boa.
Beleza, beleza. Deu pra ouvir.
Pelas suas costas você sente um baque, um empurrão. Algo como se uma carruagem te acertasse. Ela te pega completamente desprevenido. Certo?
Uhum.
E joga pro lado, você bola pra um lado, sai embolando assim alguns metros. Se machuca, você sente que você empurrou seu ombro em uma espécie de tronco que tinha lá, meio que de mau jeito. Você sabe que não tirou do lugar, mas aquilo vai doer pra cacete se você sobreviver. Quando você levanta os seus olhos e encara o que quer que tenha te atacado, você vê Aquela fera.
De novo.
Olhos frios. Quase que inteligentes. Beleza. Sangue na... pela boca, sangue na espécie de juba, nas patas. E você vê o Morin.
Bora lá. Pergunta antes da iniciativa. Ela parece com qual? Aquela que atacou o acampamento estava evoluída? Ou aquela última que a gente viu, que era a mulher que o Colírios dormiu, que a gente sabe que estava perseguindo a gente? Ou a do acampamento em si, a fera que ela estava presa? Ou ela nenhuma dessas?
Ela parece estar em um estágio entre uma e outra.
Certo. Então, a nova.
Ou seja, é uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
Essas pragas estão espalhadas pelo mundo. Ah, tá. Já rodasse, né? Eu vi agora. Foi mal.
Uhum.
O Nicole se respira fundo. Sente todo o fluxo da batalha. Tenta entrar no transe, tenta entrar no fluxo. Ele relaxa brevemente os músculos. E assim que ele relaxa, ele tensiona tudo de uma vez só. Já se joga para um lado, se joga para o outro, tentando manter esse movimento para que a criatura não o acerte com facilidade. E ao fazer isso, ele tenta entrar em sintonia com o lado um tanto quanto sobrenatural, que ele consegue mimetizar algumas habilidades de tal nível marcial que alguns diriam que é magia. Mecanicamente, eu vou tentar utilizar a habilidade lá do Path of Enlightenment. E basicamente eu faço uma jogada de espírito, da skill, melhor falando. Se passar a cada 4, eu ganho um escudo de menos 2. É mais difícil me acertar. Beleza?
Beleza.
Vou fazer o teste. Porra, não passei. Deixa eu ver se acontece alguma coisa. Esse a fadiga tá quebrando o meu esquema, velho. Não acontece nada, só gasto o equivalente a mana. Pode seguir. Levanto escudo, lance em punho, isso foi minha ação. Vou tirar os pontos. Deixa eu ver quanto é. Pode passar, só vou ver quanto custa.
Beleza, Zulkedum continua dormindo no colo do capeta. E agora é a vez do Mori. Vamos lá. Nós temos 5. Ele roda números ímpares, né?
Roda. Só não vai aparecer o dadozinho.
Beleza, vai ser na ordem que tá aqui. 1 vai ser o Nicolse, 2 vai ser o Valk, 3 o Bárbaro, 4 Feiticeiro Gagá, 5 a Siri de Chernobyl. Ok?
Sim, senhor.
Beleza, eu sou 3.
Até quem tá dormindo vai tomar a bronca.
Fala,
Nixara se fudeu.
Gerson tá atuando, pô, na vida real até. Gerson não, putz.
É que, tipo, como a gente tava tudo próximo, velho, lascou. Ela viu a gente lá dando bobeira.
Eu achei massinha esse token desse bicho.
A galera que se lascou em Death Love Pass tava tudo dormindo, pô. Chegou um bicho lá, tchau.
É, da mesma maneira que a galera que se lascou em Fallout tava tirando um cochilo.
Minha troca que valente, Uts. Você troca um descanso por uma dentada de um bicho.
Ah,
passo.
Eu acho que tu rolasse o dano em vez de ataque, isso é bom.
Eu acho que foi. Foi. Falei só o dano. Acho que não. Passei, Hudson.
E eu sei. Eu não vi o resultado.
7 contra o teu apará.
O meu apará é 8.
Beleza, vou gastar um B.
Apará é 8.
Vamos lá. A fera... Beleza, vocês veem que ela se agacha, os músculos retesados, e lança-se nessa parede de carne. Porém, o Nicose, já com experiência com esse tipo de criatura, conhece os movimentos. E com o escudo, ele desvia o corpo e empurra, mesmo que levemente. Faz com que a trajetória dela seja completamente arruinada. Ela perde esse ataque de impacto e, como já estava engatilhado, não consegue morder a Nixara.
Posso falar algo?
Claro.
Anak, Colírios, acordem ela.
Eu estou me acordando ainda, meu amigo.
Anak, a sua vez. Sim.
Ok. Eu
basicamente
eu olho...
não tenho
isso aí, porra.
Não,
beleza. Eu devo ter acordado com essa recepção.
Sim,
aí.
Sim.
Sim, sim, mas só pra deixar em on.
O gato foi quando pula, é o gato quando pula na sua barriga de 5 horas da manhã. Eu quero ração.
Ele tá perto da Nixara, né?
Eu quero merendar.
Ele tentou atacar a Nixara e não conseguiu, né?
Isso.
Infelizmente.
Beleza. O Hanark vendo essa cena e falando, Nixara, não se preocupe, eu vou lhe ajudar. Ele se desespera e saca a espada curta e vai atacar o bicho de maneira pulando nele para poder soltar a espada perto da garganta ou do tórax.
Lembrando, Dryon, o animal é esse, ele tá meio agachado. Como é que você vai querer fazer isso mesmo?
Se jogando em cima dele.
Beleza.
Beleza?
Você quer fazer um... Tá, não vou encher o
saco. Malabarismo.
É, eu pedi uma
atleta. Eu vou pular aí, mas vai em cima dele pra atacar. Quiser que eu role atletismo, eu rolo aqui de boa.
Não vou cancelar a sua ação, mas só rola um atletismo pra a gente ver se é possível isso. Sim, é possível.
Show. Tem um detalhe aqui que meu personagem ele tem uma complicação maior, que é donzela em apuros. Ele não pode ver uma mulher sendo atacada.
Jogar isso no Twitter não dá certo.
Nome do episódio, viu, Lucas? A Bela e a Fera.
E joga lá depois,
por favor. Beleza.
Dryon lutando de olhos fechados pra não ver nenhuma mulher se machucando. Ele uma vila todinha.
Ele vai lá e vou soltar aqui o ataque.
Não.
6.
Não.
Não?
Não, você, meu amigo, esse bicho aí é ruim de matar.
Pula, desfere um golpe perfeito, deveria decepar uma das patas da criatura. Porém, a sua arma pega num couro rígido, vocês escutam quase como se fosse aquele barulho de metal batendo... Não metal com metal, mas metal batendo em um escudo de madeira revestido com diversas camadas de couro, tá ligado? Aquele choque surdo.
Tipo um tum bem seco. Tipo um tum.
Tipo isso.
Tum, sarru.
Isso. Nossa, para isso com essa maluquice.
Ela olha pra você e faz bombardilo, crocodilo.
O Evaldo também foi contaminado por isso, bicho.
Eu olho pra ele e respondo: liri, liri, lari, lá.
Próximo, próximo.
Isso é o que o Zuki não tá falando, delirando lá. Colírios, é você.
Eu acordo no... com barulho em si. Eu já estava com minhas armas próximo a mim. Eu levanto, puxo a espada, aponto o escudo, entro em fúria.
Que escudo? Tu tem escudo, né? Tem um escudo, né?
Eu tenho um escudo. Eu entro em fúria e quando eu vejo que a criatura tentou atacar aqui a...
Jogue a mecânica de fúria aí, no chat.
Eu vou usar a fúria da espada, tá ligado? Eu tenho três cargas pra usar de fúria.
Tá descrito, descrito na sua ficha?
Tá sim, se você olhar aqui em guardado, vai estar aqui, ó, artefato brutal. Aí tem a descrição todinha dela aqui, ó. Carga de fúria, a lâmina de ira
possui... Joga lá no chat.
Como é que eu vou dar shoot to play aqui em...
Não, quando shoot to play,
joga no chat. Furioso,
beleza.
Ele só pode ser quando tu tiver abalado ou ferido.
Eu acho que é uma habilidade extra que é Valdeu.
Não, aqui é da espada. É. Aqui, ó, tá. Vou jogar aí no chat. Minha espada me dá 3 cargas, tá ligado?
Estou em fúria! Pronto.
Uhum.
Aí me dá mais 2 pra o lutar, que no caso o ataque, mais 2 de dano, caso eu acerte. Uhum. Eu já enfrentei uma criatura dessa no começo, com o Lucas. Eu vou atacar no ponto fraco dela, que eu sei que é o orifício corrugoso dela. Isso me dá algum bônus de mais 1, por já saber mais ou menos o ponto fraco dela. Eu tenho um ponto, mestre.
Talvez.
Então, beleza, vou rolar o ataque. Eu entro em fúria. Criatura maldita, não irá me enganar. Eu sei seu ponto fraco. Eu tô aqui, ó. O ponto
dela é ficar sem cabeça.
O ponto fraco dela é a flor de couro que brota dos meios dela. Vamos lá. Eu vou rolar. Eu vou gastar um bend pra rerolar. Vamos lá. Coração dos dados. Aí. Aí eu tenho mais 2, eu acerto. No caso, vai 10.
Ambidestria.
Da fúria dele. Beleza. Me descreva aí esse ataque.
Eu já enfrentei um bicho desse, então eu sei mais ou menos o ponto fraco dele. Pelo menos foi o que eu consertei da outra vez. Eu vou pra... Enquanto ele tá com a parte da frente fixada na Nixara, eu só vou pra trás dele, miro no orifício da criatura e empurro a minha copeche. E já volto cortando ela também, pela parte de dentro pra fora. Não tem como se proteger de si mesmo.
Beleza. Você faz essa manobra. Certo. Tenta dar aquela
estocada.
Mas você está muito próximo. A lâmina, ela resvala nas pregas da criatura. Estou descrevendo isso. Vai tomar no cu. Ela resvala nas pregas da criatura. E você sente que...
Uma sopa, criatura.
É foda. Você sente que aquele negócio que você tentou introduzir não estava lubrificado o suficiente. Então deu uma certa travada, certo? Você precisaria ir com mais amor ali, precisaria dar um beijinho antes.
Esse foi só um acerto, foi 10, falta o dano.
Vai, bora.
Deixa eu rolar o dano. Dois de dano. E tem mais 2 aí, 14. Dá mais 2 de dano, fica 14 de dano. Jogou uma sopa. Parecia que eu ia ter uma festa de cordões.
Se o bicho cair, vai ser o segundo bicho que deu mata assim.
Beleza, você tenta colocar até o cotovelo no orifício da criatura. Porra. Mas infelizmente vai só até o punho. Você retira. Quando você retira, a sua lâmina vem imunda, aquele cheiro terrível. Entra nas narinas de vocês. Porém, não é cheiro de fezes de animal. É um cheiro podre. É como se a criatura fosse feita inteiramente de carniça. E aí vocês entendem um pouco até o fascínio do Zolkedun e da Nixara com esse tipo de criatura. Mesmo vocês que não têm esse
poder,
vocês entendem. Vocês estão lidando com um amontoado de corpos unido por algo.
Eita, o Evaldo.
Não fazem ideia do que é.
Só te cortando rapidinho. Quando eu atinjo a criatura e causo um ferimento nela, eu posso realizar outro ataque.
Beleza.
Posso fazer um ataque imediatamente.
Lucas.
Dio tem clive?
Lucas.
Oi, tô ouvindo.
E nesse momento, quando o cheiro sobe, você percebe, não é a mesma criatura.
É realmente outra. Ok.
Vou atacar de novo, viu? Segundo ataque.
Clive.
Eu gasto meu último bend pra rerolar. Vamos lá! Não foi muito. Muito legal, não.
Nixara?
Estou sem bends.
Hudson?
Você quer falar do negócio bombardinho.
Hudson dormiu. Hudson, volte pra nós. Ele não tá durma.
Indo. Ele falou que tava indo, mandou aqui no WhatsApp.
Vai, pula. Depois ele volta.
Nicolas.
Beleza, Nicolas novamente tenta entrar no estado de esquiva, no estado de fluxo.
Uhum. Aí só pra lembrar a vocês, a criatura tá shaking, tá?
Uhum. Evaldo, o que eu vou fazer? Eu vou gastar ação múltipla, então eu vou tomar uma penalidade em 2, porque além de eu utilizar a habilidade, vou querer atacar.
Então, lembra que tu tem menos 1, vice?
É.
Tô ligado.
Cuidado.
Isso aí, aí tem menos 2.
Eu tenho que ir ao banheiro.
Beleza.
Dou um passo pra frente. Dou alguns passos pra frente, na real.
Você tem que ir pra trás, Lucas. Lembre-se que nós já enfrentamos dessa criatura. E o ponto fraco dela é justamente onde eu estou.
Evaldo, vou. Pera aí, Hudson, quer agir antes de mim?
Não, eu só tô lendo aqui as coisas, pode agir.
Beleza. Evaldo, ela ocupa esse quadrado aqui ou não? Esse daqui
não, que eu coloquei. Dá pra você ficar nesse aí. Isso aí foi uma falha, né? Foi 4?
Falei. Não usei a magia, não.
Beleza.
Posso ficar aqui, né? Beleza.
Uhum.
Eu já vou descontar os pontos. Só um instante. Vou atacar primeiro.
Beleza. Mas só um ponto. Tu consegue tentar ativar a magia, se mover e atacar?
Sim, penalidade é ação múltipla. Eu tomo menos 2 no ataque e menos 2 no ataque.
Perdão.
Sem bronca. Isso aí tem menos 2. Não acerta. Eu já vou descontar magia.
Beleza.
Pode passar, só vou ver aqui o custo.
Não. Vamos pra quem tá no colo do capeta. E como quem tá no colo do capeta continua no colo do capeta. Nicose. Nicose, não, desculpa. Não. É Nixara. Perdão, é só. Ah. Troquei o nome.
Beleza.
É tudo Nix.
Você acorda em Alagoinha.
Pego minhas armas rapidamente, já levanto, puxando as duas espadas curtas. E vou pra cima da criatura, atacando. Como eu tô atacando, eu tenho um ambidestro, eu ignoro a penalidade de menos 2 quando eu faço rolagem de a característica com a mão inábil.
Mas tu ainda toma a penalidade de menos 2 de ataque múltiplo.
Uhum.
Aí tu faz com menos 2, menos 2.
E deixa eu ver aqui. E eu tenho mais um. Aqui, ó. Mais um no total de lutar ou atirar com arma específica. No caso, que é a arma que eu escolhi.
Então tu faz com menos 1, menos 1.
Fazer aqui. Aí, ficou...
14, só 14.
Ficou 14, certo? Um ataque. E o outro ataque ficou... Eu vou gastar um Bane. Isso aqui parei, Snake Eyes.
Não foi Snake Eyes, tem que ser um no dado.
Não, tem que ser um dado, né? Ah, sim.
É, porque tu tá com penalidade, pô. Por isso que ficou um, mas não foi um natural, não. Um dado, não, tá ligado?
Então, vamos lá. Então, eu vou gastar outro bem.
Ah! Tá as caveirinhas de vocês aqui já preparadas, né?
Felizmente, não. É isso.
Só se o Urso tiver um raise, uma ampliação, que é passar por 4 defesas, ele tem um dado extra, um D6 extra.
Sei, Evaldo.
Oi?
Eu fiquei com 14 pra acertar o bicho.
Teve ampliação, sim.
Beleza, então vou jogar o dano aqui. Ah, eu era pra ter clicado aqui. E já ia calcular. Mesmo. É, o dano foi 8 mais um D6, é isso?
É, da ampliação.
Jogar o D6 à parte aqui, beleza? Mais 6.
Não, joga de novo. Abriu o dado.
Então, vamos lá. Mais 5. Foi... Ah,
merda.
Mas eu abri um dado também. Ah, não, mas já rolou lá, né?
Ficou lá ele já rolou.
Mais 6, 14, mais 5, 19 de dano.
Beleza, deixa eu só fazer a conta aqui. É. Vamos para a matemática, Lucas. Me dá uma ajuda.
Falei.
1 mais 1 é quanto?
Depende de quanto o contador precisa que seja. Isso aí vai aprender com o Evaldo.
Essa variação de Mooring aqui tem exatamente 8 de resistência e está shaking.
Certo, então se está shaking, tudo que passa já é dano.
Ele é não dano, né?
Não precisa passar. Então ele tem quanto? 8?
É.
Ah, foi. Então o Hudson causa 11 pontos de dano, ignorando a armadura, diminuindo a armadura dele. 11 dá 2 de dano. O Hudson causa 2 de dano automático.
Seria uma pena, né?
Que ele jogou aí. Hardly. A second shake.
O segundo resultado de shake.
Certo.
Don't become a wound. Não, então, mas o Hudson passou por mais. Ele não causou o shaking. Shaking seria se ele tivesse causado, por exemplo, 3 de dano. Porque não chega a fazer um ferimento, mas ele fica shaking. Hudson causa um shaking, porque ele tirou 11. Ele causa um shake e 2 de dano. Eu tô ignorando o shaking.
Porque ele já tava abalado.
É. O cara passou da armadura e causou menos que 4 de dano.
É porque o dano foi massivo. Se fosse pra chegar só no próximo shaking, né?
É, se por exemplo, se eu tivesse causado só 3 de dano. Em tese, como o bicho tá shaking, ele causa dano. Mas como o Hudson causou 11, vai direto. Ele já causa 2.
Beleza. É a vez do Mooring. O Mooring tá shaking, ele não pode fazer nada além de tentar sair do shaking.
Ah, eu tô em cima dele, ele não tem uma desvantagem, não?
Shaking, Valdo, desculpa interromper. Ele tem uma ação ou um movimento, ele escolhe. Mas ele faz com a penalidade do Shaking.
Ele não vai tentar considerar, não.
E a penalidade do 2 de ferimento, né?
Eu marquei no. Peraí, eu marquei no de fadiga, não no de shake.
Bicho, tá doidão. Não,
já. No de ferida.
Já era.
Mas enfim, eu vou gastar coisa. Eu vou gastar um bend de qualquer forma.
Tu pode gastar um bend pra tirar ele do abalado, tu tá ligado, né?
Não. Vou gastar não. Tô fechando tão um pouquinho.
Saiu.
Arnak, tua vez.
Beleza. Eu procuro uma abertura a qual eu posso causar ferimento nele, já que quando eu ataquei diretamente na carapaça, não funcionou. E vou atacar.
Eu ataquei direto na carapaça e funcionou.
Espera, Dryon, espera. Rola de novo.
Não, mas tipo, atacar em outro lugar.
Ó, deixa eu pedir. Só ataque quando eu disser. Você tá em cima dele, a criatura tava shaking, levou o ferimento, acabou de sair do shaking, ela não tem muita margem, você já tá em cima dela. Eu vou te dar um mais dois. Rola essa porra de novo.
Show. Eu vou jogar um Bane e vou rolar de novo. Porra.
Quer escolher entre 3 e 0 ou 0 em 3?
Mesmo com mais 2 é 5. 5 não passa não.
Quer mais um Bane? Faça as contas, já é meia-noite e 8.
É, eu vou gastar mais um Bane. Como tá sem Bane... Seis.
Não. Quer gastar mais um?
Não, aí não. É que eu preciso pra segurar ferimento.
Vou deixar aqui, Hudson, só em lembrança que vocês fizeram comigo na cave das Wyrmes em Tíbia.
O que vocês fizeram?
Você não lembra, não?
Nessa droga.
Ele agora. Tava... A gente jogou, aí o meu personagem morreu, tava jogando, aí meu personagem morreu, aí juntou, eu acho que tava Max, Vitor, não, tava Max, Vitor e a Gris, o Hudson não tava jogando ainda não. Os caras puxaram meu corpo, jogaram meu corpo no chão, pegaram o Gold Coin, fizeram um estilo altar e rezaram uma prece pelo meu cadáver.
Ah, eu ia dizer isso agora, eu não lembro não, ter feito nada.
Eu vou achar essa print, velho, eu tenho essa print salva. Colírio, sua vez.
Ainda em fúria. Eu puxo minha espada de dentro das entranhas da criatura e só empurro novamente. Dessa vez, ela irá morrer. E no ponto fraco, né?
Mais dois.
Vamos lá.
Mais dois, até chegar o próximo turno dela. Todo mundo que atacar vai ter esse mais dois.
Aí eu tenho, no caso, mais quatro, então, né? Porque é mais dois da fúria e mais dois que tu me deu agora.
Aham.
Sai aí mais quatro.
Falha crítica.
Como assim zero?
Por causa do fadigado.
Ah, verdade. Menos ainda e nós descansamos. Ah, porra.
Colírios, você tenta repetir a sua ação quase luxuriosa. Você está inebriado. você vai atrás do botão de couro da criatura. Porém, nesse meio tempo, você percebe algo. E por um momento, sua mente agradece por ter ido até somente o punho. Você percebe que o seu Kopesh começa a se partir.
Não!
Nixara.
Mata essa criatura antes que ela derreta a minha espada.
sento no bicho de novo. Vamos lá, atacar de novo.
Mate logo antes que a minha espada amoleça dentro da criatura e eu não aguente mais.
Mariana, Mariana Cross. 6. Passa do aparadela?
Não, não passa.
Ah, mas tem mais 2 aí, né? Porque você disse todo mundo tem mais 2.
Uh-huh.
Uhum, dá 8.
Passa? Só me confirma. 9, né? Porque tu tem aquele mais um.
No caso fica... Eu tô atacando com a outra arma. Vai ficar 7. Isso. No caso... Não, de toda forma, eu vou ficar com mais 2 aí, Lucas. Ou não?
Mas é 6 padrão. Beleza.
É isso aí.
Beleza, então vai pra 7. Vai fazer o segundo?
Merda. 6.
Teu ataque, tu mira onde?
D12. Meu ataque eu mira onde?
Sim, como é que você desfere esse ataque?
No mesmo lugar que eu acertei. Se eu já acertei no lugar, então tá fragilizado lá. Vou acertar no mesmo lugar.
Beleza, você vê que... descreve exatamente esse local que você acertou.
Eu tentei acertar as costas da criatura, perto da coluna, da medula espinhal dela, para incapacitar ela totalmente. Fiz um corte na medula espinhal, percebi que impactou ela e eu tentei forçar esse corte mais ainda. Quando você soca um lutador, certo, em um ponto e machuca lá, e que você fica só focando naquele ponto para debilitar ele pelo cansaço.
Beleza, quando você faz isso, tenta repetir o ataque, você percebe que esse primeiro golpe pegou assim, no topo dessa crista, tipo aquele cupim ali dos Moisebu, né? Do Nelore, aqui em cima. Você percebe que é como se ela tivesse flexionado os músculos.
A tcheca.
Isso, as suas lâminas, você sente que elas entram, mas não causam dano. A própria... Será que dá pra chamar isso de crina? A defende um pouco, já que é um pelo muito espesso. O couro e os músculos quase travam sua lâmina, mas você consegue retirar. Nicose.
Mesmo esquema. Tu vou tomar penalidade e ação múltipla.
Tá bom.
Bora, funciona, desgraça.
Falta lançar o dano, não foi da Nixara, não?
Eu não causei dano, não.
Ah.
Porra.
Não, mas tu foi. Tem mais 2, pô. Tu tem mais 2? Evaldo deu?
Tem mais 2.
Dá certo.
Então foi. Mesmo com a penalidade, foi. Finalmente.
Uhum.
Eu tenho mais 2 de aparar para a criatura por um tempo. E vou tentar atacar com a lança. Já jogo para um lado, jogo para o outro. Giro a lança, levanto ela. Procuro o local, vejo onde que Sarah acertou naquela parte acima dela, que nem tu falaste. Com a lança por cima do escudo, um ataque de estocada. Começa a penalidade de ação múltipla, eu fico zerado com o teu bônus.
Ah, desgraça!
3. Eu erro, pode passar.
Zulkedun acomoda-se no colo do capeta, dá aquela rebolada gostosa. E é a vez do Murren, claramente subjugado. Você vê que aquela fera olha de um lado pro outro e ela vai fazer uma manobra, certo? Eu vou fazer um teste de força, certo? E eu quero que vocês escolham se vão querer tentar reagir com força ou com atletismo. Força pra travá-la no lugar. Beleza, Dio. E atletismo pra controlá-la apenas, ou direcioná-la. Ela vai tentar afastar vocês de perto dela.
Uhum.
Tipo, como um gato molhado que tá se chacoalhando. Principalmente você, Dryon. No teu caso, é muito mais atletismo do que força. Beleza? Então todo mundo faz um teste aí no que preferir.
Beleza.
Vou rolar força. Vou
rolar força. E atletismo, eu tenho aí mais um por causa do ambidestre. Não, o arma predileta me dá mais um no total de atletismo. Beleza?
Beleza.
Ah, não, mas é só pra arremessar. É só pra arremessar, não sei.
É tipo uma jogada de ataque com...
Beleza.
Com arma de arremesso.
Eu tenho um poderoso 6.
Tem mais dois aí?
Não.
Evaldo, trava o escudo, tentar me travar, rola a força.
Ok.
4 aí, Evaldo.
Caralho, okay. Velho, não passei em um teste hoje, bicho. 2. Falhei.
Eu não sei se é o suficiente pra eu passar o meu 4.
Eu acho que eu passei com 6.
Na verdade, vai ser um comparativo com o teste dela agora.
E quem vai sair pior?
Par. Vamos lá, eu gosto de dados. Par vai ser força, ímpar vai ser agilidade. Certo?
Certo, capitão. Pá.
Beleza. Vamos jogar força. Gasto um
meio. Eu passei. Eu passei.
Gasto meu último bem da noite.
Ativou o hack.
Vamos lá. A criatura se chacoalha qual um gato. Lucas, você, travado com seu escudo, é empurrado para trás. Só um quadradinho.
Beleza, já vou jogar aqui para trás. Ah, já movesse, beleza.
Colírios, o rabo da criatura balança ferozmente. Você sente com aquela pitada de... maldade, saudade, promessa de mais tarde. Só te empurra pro lado. Arnak, quando ela se chacoalha, você é empurrado para o outro lado. Nixara, você estava à frente. E continua.
36 de dano.
Beleza. A criatura fez essa primeira ação e agora ela vai fugir.
Ela vai tentar, né?
Ela causa ataque de... Ela passa pela minha área da ameaça, ela provoca ataque ela de oportunidade e ela tem talento.
Ela passou pela minha área? Se ela, ela passou, eu posso atacar. Eu tenho um talento pra atacar.
Ela passou. Quem tiver alguma coisa, faça. Não vou olhar a ficha de ninguém, não.
Eu vou atacar.
Vou atacar aqui. 8. Mais 2, 10.
Finalmente alguma coisa. 9 ao todo. Acerta. Tem mais 2 ainda ou acabou mais 2?
Não, acabou mais 2.
9.
Vamos lá,
Dryon. Dando aí 10.
Calma, Dryon, calma. Vamos lá, calma. Vocês estão muito nervosos. Esse 8, tudo isso que foi... Esse teu 8 aqui, ele bate certinho, beleza. Nicose, beleza. Rola teu dano, Nicose.
Beleza. Sim, Dragon, esse 10 aí não é o dano, não. É 3, esse 10 aí é um bônus maluco que ele calcula que não tem como tirar da ficha.
Ah, que pena.
Bora lá.
14, morre, bicho do satanás!
Lembrando que se causar ferimento, tem a lâmina rubra dela que ela se ativa. Aí você fala se causa ou não ferimento.
Beleza, fazendo tudo isso, a Nixara... Nixara, tu fizesse com atletismo, não foi?
Exatamente.
Beleza, A criatura, ela tenta fugir em uma investida, mas habilmente você joga o corpo para o lado, aproveitando o espaço adjacente e move-se para o lado, evitando completamente o ataque em carga. Faça seu ataque também, ela passou da sua área de ameaça. Você Beleza. Tem alguma coisa? Você tem alguma coisa pra dar um ataque de oportunidade?
Não. Eu tenho que ter, no caso, algum talento? Algum
não, não precisa de talento. Não precisa de talento, não precisa de talento.
Não precisa de talento, ela passou da minha área também, eu ataco.
Então pronto, vou atacar.
Vou atacar com o quê, Dio?
Com a minha Copeche.
Que Copeche?
Tá dentro dela ainda?
Que Copeche?
A minha espada que estava no orifício da criatura e eu estava segurando ela. Quando ela correu...
Não, tu puxou ela, beleza. Que Copeche? Tem um cabo.
Ela se desmanchou, foi?
Tu tem um cabo do que era uma Copeche e tem um filete de metal corroído.
Então eu ataco ela com o meu filete de metal corroído.
Passa todo mundo aí o que quer fazer.
Beleza, eu vou atacar. Eu posso só fazer um ataque, no caso, certo?
Sim.
Ah, eu cliquei no lutar. Deixa eu clicar aqui no ataque, peraí.
A macro eu posso usar a mesma da espada?
Ainda tá contando mais dois?
Não, tá não.
Então fiquei com 7.
Ok. Pode sim, Dio. O que eu digo é o seguinte. O Copeste tá
não,
bem...
Não, não, eu fiquei com 8.
Deteriorado.
Tô atacando com as duas mãos, não. É 8.
Por que 8?
Porque eu tenho a arma predileta, que é a espada curta.
Aí beleza, beleza. Tá ligado. Então rola o dano.
Caralho, porra!
Fez que nem Grid, que quando ele. O imperador lá vem pra ele. Na cabeça e quebra a faca.
Tá estourou agora de um jeito, meu amigo.
O Lírios.
Vamos lá. Tem mais dois, consegue seria 4.
Consegue não atacar mesmo com a tua arma que não tá quebrada?
Na verdade, é o seguinte, deixa eu explicar. Ela não tá quebrada, ela tá corroída e não é mais exatamente uma lâmina. Você sabe que você precisa de um ferreiro rápido. Se você continuar nessas condições, você vai destruir o que sobrou dela. Porém, empunhando, mesmo aquele pedaço de metal, que um dia já foi uma Copeche belíssima, você sente ainda aquilo pulsando dentro dela, ainda tá ativo, não é algo que esse tipo de dano aí vai destruir, certo? Então, tipo, você não vai perder seu artefato, mas você corre isso de perder seu
arma. Tipo uma faca cega, tem que mandar molar ela.
Basicamente aí o cara vai precisar...
Todo mundo recebeu o artefato, menos eu, foi?
Tu recebeu também, pô. Não recebeu um arco aí poderoso?
Não, o arco eu comprei, pô.
Ah.
A gente disse que ia fazer depois. Você não me cobrou, não ganhou.
Lascou.
Fala comigo que a gente conversa depois.
Enfim, não acertei. No caso dá 4 mil só.
Isso, beleza. Então vamos lá. Harnack, como foi o seu ataque que não funcionou?
Arnak.
Ele tá dando morro na parede agora. Beleza. Colírios, como foi seu ataque que não funcionou?
A criatura foi mais rápida do que eu. Quando eu golpeei, ela pulou, eu golpeei apenas o ar. Entendeu?
Beleza. Nixara, como foi o seu ataque?
Funcionou.
Funcionou.
Com certeza, meu amigo.
Beleza.
Só um ponto. Se vocês quiserem fazer algum floreio quanto a isso. O seu ataque, o ataque do Nikos, acabam sendo sincronizados. Não tem problema falar isso, os dois ataques em conjunto causam ferimento e vão abater essa criatura. Vocês vão fazer com isso aí, resolvam.
A criatura, ela tava se desvencilhando de muita coisa ao mesmo tempo, tentando empurrar uns, investir para cima de outros, e não conseguia prestar atenção em tudo isso. Do momento que ela veio de encontro para mim, certo? Eu já conhecendo, digamos assim, o nível de força da criatura, eu, na medida que ela ganhou velocidade para vir para cima de mim, eu simplesmente fiz igual um movimento de um toreador. Eu fui para a lateral, fazendo um corte em toda a parte dela, do início do braço dela até mais ou menos a barriga, e a própria força do movimento dela foi que foi fazendo essa própria abertura.
Quando a Nixara faz isso de um lado, o Nicolse, quando a criatura
avança, a força dela contra ela mesma.
É, o Nicolse gira pro outro lado.
A velocidade
lado.
Dela juntamente com a força que ela exerceu.
Uhum. O Nicolse gira os calcanhares pro outro lado. Nicolse. Se trava no chão. Oh, foi mal, tava falando mutado, desculpa. É, o Nicolse vendo isso que a Nixara fez. Ele gira nos próprios calcanhares, mas só que pro outro lado, se trava no chão, bate o escudo no chão e enfia a lança segurando com as duas mãos na criatura. Quando ele faz isso, a própria velocidade da criatura e a força dela faz com que um ferimento grande seja aberto. Enquanto a Nixara faz de um lado, o Nicolse gira para fazer do outro.
E aí a sua arma ela tem propriedades, você sente que a empunhadura dela começa a esquentar, como se chamasse alguma coisa. O efeito que você esperava.
Uhum. Ele causa o sangramento adicional?
Com certeza. Como é esse sangramento?
Quando a criatura faz isso, a lâmina esquenta, fica num vermelho vivo e acaba ocasionando um ferimento ainda mais profundo na criatura. Que era para ser uma lâmina que adentra, sei lá, 5, 4 centímetros dentro do interior da criatura, acaba causando um ferimento ainda maior, quase atingindo os órgãos internos dessa criatura medonha.
Beleza. O sangue verte, cai no chão. Quando ele cai no chão, ele faz aquele barulho. É... Tipo, quando você pega um balde de água e joga no chão, tá ligado? Sai muito sangue. Muito sangue. Porém, não é aquele mesmo material que foi excretado em cima da lâmina do Colírios. Nixara, um teste de Lotus Mastery. Suficiente. Nicolse, conhecimento de batalha.
Sim, senhor. 4.
Beleza. Fazendo essa ação quase que programada, vocês juntos derrotam essa criatura. Ela cai e o corpo tomba. Ela tomba com o corpo aqui no sentido para a direita, certo? Então as patas dela caem em direção a Nixara. Então tipo, o tronco fica para o Nicolse e as patas caem para a Nixara. Nixara, quando a criatura cai, a primeira coisa que acontece é que você sente o cheiro daquele sangue. É... Por falta de melhores palavras, o que eu posso te dizer é: aquele sangue fede a Lotus. Nicolse, você andou tempo demais nas savanas. Seu povo viu muita coisa, você viu muita coisa. Você tem certeza que aquele tipo de musculatura, aquele, pelo menos aquela parte daquele corpo, é parte de corpo de búfalo de guerra. Nixara, quando a criatura cai, você percebe um órgão genital e testículos não completamente desenvolvidos. E aí você tem a cruel realização. Vocês enfrentaram algo parecido com uma quimera alquímica jovem. E encerramos por hoje.
Aí.
É isso, pessoal. Se você gostou dessa sessão, nos acompanhe aí nas interwebs, na plataforma verde, onde sai tudo via podcast, na vermelha, onde saem os pedaços da sessão com imagens, e nos siga na plataforma roxa, onde esporadicamente, às quintas-feiras espalhadas pelas semanas, em horários diversos da noite, que de vez em quando é dia, fazemos lives. E é isso. Até mais.